Concordo, Sr. Deputado. Portanto, sugeri isso mesmo, que fizesse algum ponto de situação, tendo em conta que já cá esteve, mas naturalmente neste espaço de tempo alguma coisa poderá ter passado. Faça favor.
Aqui. Ah, ok, pronto. Falta de hábito. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado, antes de mais, pela vossa atenção, pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade esta tarde. A minha ideia com esta chamada para estar presente nesta comissão, que eu faço com muito gosto, seria essencialmente de dar-vos a conhecer um pouco mais sobre o que é Uber e o que tem sido a atividade da Uber em Portugal ao longo dos últimos quase 2 anos. É verdade, como o senhor deputado Bruno Dias referiu, já estive com esta comissão, já tive a oportunidade e o prazer de explicar e de falar um pouco sobre a Uber e, portanto, creio que, de facto, o que fará mais sentido é fazer um breve ponto de situação. Eu começaria, antes de mais, e caso não enfim, não tenho um contexto totalmente claro e geral, que eu acredito que tenham, fazer uma apresentação muito breve, daquilo que é Uber e da sua atividade em Portugal, que o farei de forma muito sumária, porque acredito que tenham o contexto e que conheçam. Portanto, o Uber é uma plataforma de tecnologia que essencialmente liga pessoas que se querem deslocar nas cidades, a parceiros licenciados e operadores de mobilidade que estão disponíveis para as transportar, nas cidades portuguesas. O que a Uber vem trazer às cidades portuguesas, é uma opção de mobilidade às pessoas, que tem como objetivo que tenha uma mobilidade mais simples, mais acessível, mais conveniente. Por outro lado, aos operadores de mobilidade, a Uber vem trazer importantes oportunidades económicas e de criação de emprego para que possam ter acesso a uma atividade mais eficiente, uma atividade mais rentável. E, por fim, às cidades, a Uber vem trazer uma alternativa de mobilidade que é complementar às infraestruturas de transporte existentes e que tem como objetivo tornar a mobilidade nas cidades mais simples e mais acessível. A Uber opera em Portugal desde 4 de julho de 2014 e os nossos parceiros, os operadores de mobilidade que trabalham connosco em Portugal, servem 4 segmentos de mercado de acordo com o tipo de veículos que operam. O primeiro serviço que lançámos e o primeiro segmento é o Uber Black, portanto, consiste em veículos de gama alta. O segundo será o UberX, que é um serviço perfeitamente idêntico no que diz respeito à conveniência, à simplicidade e à segurança, mas que é prestado com veículos mais económicos e que, portanto, permite praticar preços mais económicos também e tornar a mobilidade mais acessível a todas as pessoas. O terceiro é o UberXL, que lançámos há cerca de uma semana, está disponível apenas no Algarve. É em tudo semelhante ao UberX, mas tem uma capacidade, para transportar 6 pessoas e, portanto, serve para utilizações em grupo. E o quarto e último é o Uber Green, que foi um projeto piloto que lançámos exclusivamente nas cidades portuguesas, em Lisboa e no Porto, e que é operado com veículos 100% elétricos e que, portanto, livre de emissões poluentes e emissões de dióxido de carbono. Estamos neste momento no quarto mês de operação do Uber Green nas cidades portuguesas e este serviço, depois do teste bem-sucedido em Portugal, foi recentemente lançado também em Paris. A Uber opera com parceiros licenciados de acordo com a legislação em vigor. Estes parceiros já operavam em Portugal antes da nossa chegada ao mercado e são estes parceiros que a Uber liga aos seus utilizadores através de uma aplicação. Eu diria que o nosso objetivo é essencialmente trazer uma mobilidade mais simples às pessoas e, portanto, o caso de uso é tudo criado e desenhado para tornar essa mobilidade mais simples e acessível. Ou seja, uma pessoa que queira utilizar a Uber apenas necessita de abrir a aplicação, confirmar o local para onde pretende chamar o veículo, que é pré-determinado com recurso ao GPS do telefone, pode estimar o custo de uma viagem antes mesmo de a pedir e, portanto, consegue ter uma previsão clara daquilo que lhe vai custar a sua viagem. Ao chamar, o veículo tem acesso a um conjunto de informação, como a fotografia e o nome do motorista, a marca, a matrícula do veículo, e pode acompanhar o trajeto do veículo até si em tempo real. Pode introduzir também o destino na aplicação, que permite fazer duas coisas. Permite que o motorista tenha acesso por GPS ao caminho mais rápido até ao destino final e permite que o utilizador possa partilhar em tempo real o seu percurso com amigos e familiares, para que saibam onde estão e para que saibam quando chegará em segurança ao seu destino final. Ao terminar a viagem, basta ao utilizador sair do veículo. Os pagamentos são feitos de forma automática e eletrónica, com recurso a um cartão de pagamento registado na conta do utilizador. Poucos minutos depois de terminada a viagem, o utilizador recebe por e-mail os detalhes da viagem, o custo, o percurso, a informação do motorista, a informação do operador de mobilidade que prestou o serviço, assim como uma fatura emitida com um software homologado pela autoridade tributária e que discrimina, para cada viagem, o valor de IVA pago ao Estado português. A segurança é a nossa primeira e principal prioridade na utilização da Uber e, portanto, toda a experiência é desenhada com a segurança em vista. Desde a chamada do veículo na segurança da casa, à informação do carro e do motorista que o utilizador tem, à partilha do percurso com amigos e familiares e aos pagamentos eletrónicos. Todas as viagens são avaliadas pelo utilizador e pelo motorista, o que garante um padrão elevado de qualidade de serviço, um padrão e um respeito mútuo dentro do veículo e, assim, e também uma qualidade e um nível de segurança elevados. Há um registro de GPS de todas as viagens efetuadas, o que permite adicionar um nível e uma camada acrescida de segurança a todas as viagens feitas com a plataforma. Toda a documentação dos operadores, dos veículos e dos motoristas é cuidadosamente escrutinada e avaliada antes de qualquer veículo, operador ou motorista poderem estar ligados à plataforma da Uber. No que diz respeito ao operador de mobilidade, isto inclui uma verificação de todas as licenças que o operador tem para operar e para levar a cabo estas atividades em Portugal. No que diz respeito, diz também, inclui também os seguros que o operador terá para a sua atividade em Portugal. No que diz respeito ao veículo, esta documentação inclui o título de propriedade do veículo, inclui toda a documentação que garante que o carro tem as inspeções em dia e que está em condições estéticas e mecânicas para transportar pessoas com a máxima segurança, inclui todos os seguros de transporte comercial de passageiros, que todos os veículos têm que ter para estarem ligados à plataforma do Uber e que garantem que todos os utilizadores, todos os motoristas e terceiros estão cobertos em todas as viagens feitas com o Uber em Portugal. E a documentação do motorista inclui também um antecedente ou o registro do antecedente de registro criminal, o antecedente de registro criminal, que tem que ser atualizado a cada 3 meses. Por fim, concluiria ainda no tema da segurança e voltava a sublinhar que o tema dos seguros, que são seguros comerciais de passageiros, que protegem todos os utilizadores e todos os motoristas em todas as viagens. Continuaria dizendo que, para além dos benefícios que a Uber traz às pessoas e aos operadores de mobilidade, a Uber traz também importantes benefícios às cidades. É uma alternativa que se quer fiável à utilização do carro próprio, o que com o tempo, e nós já temos evidências disto nas cidades onde operamos há mais tempo, reduz congestionamentos de tráfego, reduz a pressão sobre as infraestruturas de estacionamento das cidades e reduz ainda eventualidades como a condução sobre o efeito de álcool. E nós temos estudos e evidências que demonstram cada um destes impactos. A redução de emissão de gases poluentes é também um tema importante. A partir do momento em que os carros são utilizados de forma mais eficiente, são carros mais recentes, e no caso do Uber Green são carros híbridos ou mesmo 100% elétricos. Por fim, é também um serviço que contribui para o cumprimento de todas as obrigações fiscais na medida que cada viagem é acompanhada pela respectiva fatura que discrimina o valor de IVA pago ao Estado português. Desde a nossa chegada a Portugal, que temos assistido a uma forte adesão tanto de operadores de mobilidade e motoristas, como de utilizadores. Hoje existem, nas cidades portuguesas, mais de 1000 motoristas ativos que fazem regularmente viagens com a plataforma da Uber. Mais de 1000. Esta receptividade tem sido demonstrada de várias formas. Uma delas foi a petição que foi submetida à Assembleia da República. Outras foram estudos realizados ao longo do tempo que demonstram a receptividade dos utilizadores. Por exemplo, a Universidade Católica, em julho de 2015, fez um estudo no qual determinou que mais de 99% dos utilizadores querem a Uber operar em Portugal e mais de 70% dos não utilizadores, ou seja, pessoas que nunca experimentaram os serviços, também querem serviços como o da Uber operar em Portugal, sendo que apenas 9% ou menos de 9% se opõem. Estas indicações, estas conclusões foram de resto confirmadas por uma sondagem realizada pela Eurosondagem em abril de 2016, que determinou que mais de 72% dos portugueses querem serviços como o Uber operar em Portugal e apenas 9% ou menos de 9% destas pessoas opõem-se ou estão contra operações de plataformas como o Uber em Portugal. Estes estudos demonstram a importância da existência de alternativas, reconhecem os benefícios que a tecnologia pode trazer à mobilidade e tornam também urgente a necessidade de uma clarificação regulatória. Embora a Uber e os seus parceiros cumpram com todos os requisitos legais, é importante que as leis evoluam para acompanhar a inovação e as sociedades. As leis que hoje governam a mobilidade em Portugal são tipicamente datadas, foram escritas antes dos meios que hoje permitem que a Uber exista, como a internet, o smartphone ou o GPS. Uma lei mais moderna poderá trazer mais e melhores opções às pessoas e poderá trazer mais e melhores oportunidades económicas e de criação de emprego a operadores de mobilidade e a motoristas. Estamos totalmente empenhados em trabalhar e em colaborar com o grupo de trabalho criado pelo Governo e com o Parlamento para garantir que cidadãos, motoristas e que as cidades beneficiam com as abordagens inovadoras baseadas em tecnologia como aquilo que a Uber quer trazer às cidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passava a palavra aos senhores deputados, se quiserem colocar alguma questão. Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas sobre matérias que nós não tínhamos tido a oportunidade ainda de discutir no passado e de ouvir a Uber esclarecer algumas matérias. Faço só um ponto prévio, penso que está mais ou menos ultrapassada a controvérsia sobre a questão de ser um problema de plataformas ou um problema de tecnologias, mas sim um problema da forma como depois os próprios, como disse, operadores de mobilidade estão ou não licenciados. Não é? O primeiro subscritor da petição, tivemos cá na Assembleia há duas semanas, mais ou menos, dava o exemplo que naquele mesmo dia tinha, através da Uber, sido transportado num carro, num táxi de letra T, não é? Num carro de letra T. E, portanto, foi um caso em que a lei estaria a ser cumprida. Não é? Porque o Rent-a-Car tem um quadro legal diferente daquele que regula o transporte ocasional remunerado de passageiros. Não é? As perguntas que eu queria fazer têm a ver com dois aspectos mais recentes no debate, que, digamos que há alguns anos atrás, não eram tão apontados. Um tem a ver com os dados e com a sua gestão. Eu queria perguntar em que local, em que jurisdição é que são armazenados os dados referentes aos passageiros. E também referentes aos próprios condutores, naturalmente. Estamos a falar de dados que implicam com a vida das pessoas em relação aos seus quotidianos, não é? Através da rastreabilidade do cartão de crédito do utilizador, é possível estabelecer um perfil da sua vida quotidiana relativamente aos locais que frequenta, etc. É possível, é tecnicamente possível. E esse tipo de acesso é uma questão de grande importância. Não é? A própria questão do acesso a esses dados e a sua gestão. Outra pergunta relacionada com esta tem a ver com precisamente a possibilidade ou não da utilização do serviço ou da plataforma, melhor dizendo, eu vou cingir-me à utilização da plataforma relativamente à condição de anonimato do utilizador. Praticamente só o avião, julgo eu, e algum transporte marítimo de mais longa distância, transporte fluvial não, transporte ferroviário não, transporte rodoviário não, implica a identificação do utilizador. As empresas não têm não me dão a obrigatoriedade de eu me identificar para poder utilizar esse transporte e não me impedem de utilizar o dinheiro. Isto é, eu posso preferir não usar dinheiro e posso pagar o bilhete com multibanco, posso pagar o bilhete com cartão de crédito, posso utilizar outras situações, desde que a empresa o permita, naturalmente, porque a empresa não é obrigada a aceitar cartão de crédito ou multibanco, é obrigada a prestar o serviço desde que eu pague. Ao que me parece ser dado a entender, na Uber é o inverso. aquilo que é a única forma de pagamento universal e obrigatoriamente aceito por todos os agentes económicos, que é o dinheiro, não é aceito pela Uber. E isto está diretamente relacionado, se eu quiser, com a questão do anonimato, não é? E da privacidade. Posso? O último ponto, já agora acrescentando a esse aspecto que tem a ver precisamente com a identificação do utilizador em função, pelo menos, de dois indicadores, dois elementos, que é o cartão de crédito, o número do cartão de crédito e o número de telefone, ou a identidade do próprio aparelho, mesmo que seja com outro número de telefone, mas é o e-mail que aparece é aquele, e é esse que tem a aplicação. Eu li uma entrevista de um responsável da Uber, suponho eu que no quadro europeu, portanto o responsável de nível europeu da Uber, a dizer que um dos indicadores que era analisado nos estudos dos dados por parte da companhia tinha a ver com carga da bateria do telefone. E eu queria perguntar se está a ser considerada ou até que ponto é que se considera a aplicação da chamada tarifa dinâmica em função das condições de recepção ou de utilização do próprio consumidor. Porque se eu tenho que aceitar uma tarifa porque tenho pouco tempo para comunicação, porque a bateria está a sair abaixo, digamos que isto é uma condição negocial muito favorável para quem está do outro lado. E eu deixava estas perguntas e ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, não sei se quer colocar... Faça favor. Eu pedia para fazermos a gestão de tempo que fizéssemos agora as perguntas em bloco e a resposta seria dada em conjunto e pedia também aos Srs. Deputados uma boa gestão de tempo, visto que temos plenário às 15. Muito obrigado.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o representante da Uber, presumo, não é? Tanto quanto eu sei, Francisco Teixeira? Não.
Isso era o primeiro peticionário.
Rui Bento, diretor-geral da Uber Portugal.
Rui Bento, ok. Portanto, eu ouvi uma parte da sua intervenção. Creio que não retomou alguns dos argumentos que eu tenho aqui de um relatório de petição que foi da anterior legislatura, do Sr. Francisco Teixeira, e não posso deixar de, nesta primeira intervenção e única, referir e opor-me aos argumentos que estão aqui aduzidos no final do relatório, dizem respeito à formação, ao número de horas de formação que seria exigido para os taxistas e ao facto de as licenças, o argumento contra as autorizações ou licenças de táxi, por serem tão reduzidas, teria a ver com o favorecimento do comboio pelo Estado. Eu acho que este petitionante não vive cá em Portugal, porque se vivesse cá em Portugal, se tivesse alguma idade, saberia perfeitamente que se há modo de transporte que tem sido prejudicado sistematicamente com vista à sua eliminação mesmo, física, em Portugal tem sido exatamente o comboio.
E financiado lá fora,
exatamente como está aqui a dizer e bem o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Portanto, eu espero que, digamos, este tipo de argumentário tenha desaparecido na sua intervenção. Presumo que a parte final da intervenção que fez, como não abordou esta questão, eu tenho a esperança que não o tenha utilizado. Porque, em relação, por exemplo, às horas de formação, qualquer profissão que seja exercida com qualidade precisa de horas de formação, qualquer. Portanto, seja de motorista, seja do que for, há sempre necessidade de formação. A formação, aliás, é um elemento essencial da nossa vida, quer da nossa vida em comum, societária, quer da nossa vida profissional. Porque se nós, em qualquer profissão onde estejamos, não nos queremos ou não estamos disponíveis para uma atualização permanente, então acabamos por exercer essa profissão cada vez pior e, mais do que isso, andamos a enganar os outros, porque andamos a ostentar um título profissional que não corresponde à nossa competência, pelo menos atualizada. Portanto, eu creio que qualquer motorista de táxi ou de outra coisa qualquer precisa de ter formação e precisa que ela seja contínua do ponto de vista do exercício da sua atividade. Em relação às questões que eu apanhei a sua intervenção a partir do momento em que teve a explicar os segmentos de mercado onde estão a intervir, eu acho que há algumas áreas em que a atividade exercida pela Uber veio trazer alguma perspectiva diferente daquela que estava implantada no serviço tradicional de táxis. E isso é indiscutível, que também veio trazer alguma pressão junto do serviço normal de táxis para acompanhar algumas, digamos, inovações, ou eu não diria inovações, algumas facilidades que o serviço, que a Uber pretende prestar, já oferece aos seus utilizadores. Só que o problema da Uber é que ela quer exercer um serviço de transporte em táxi, não respeitando a regulamentação e a legislação em vigor do serviço de táxi. Esse é que é o problema essencial. E o problema essencial do serviço de táxi, por exemplo, aquilo que é argumentado que há poucas licenças de táxi. Como sabe, se não sabe, devia saber, as licenças de táxi não são os motoristas que as inventam. São licenças vendidas pelas autarquias com base numa legislação que atribui às autarquias a prerrogativa de definir quantos táxis é que existem para o serviço daquele município, daquela autarquia. E quando os táxis fazem serviço fora da autarquia, só podem fazer apanhando os passageiros na autarquia onde estão dados no contingente e levando-os até ao destino, pode ser o Porto, pode ser qualquer ponto do território nacional ou internacional. Mas tem um contra, é que na vinda tem que vir em vazio, não podem fazer serviço de táxi, certo? Porque se o fizessem, estariam a fazer concorrência desleal aos serviços de táxi que existem nesses mesmos locais de destino para onde levaram os passageiros. Portanto, o que é que a Uber quer fazer? Ter o sol na eira e chuva na bala. Apanha pessoas em Lisboa para as levar para o Porto e chega ao Porto, apanha pessoas do Porto para as trazer para Lisboa. Isso é ilegal. Isso não cabe na legislação atual. E é por isso que um dos grandes argumentos fortes e corretos, aliás, este tipo de decisão foi confirmada por um tribunal, portanto já é uma lei. Uma decisão de tribunal é uma lei quando se transita em julgado e, portanto, já é uma lei. A decisão do tribunal já devia estar em vigor e não está porque a Uber continua a exercer a sua atividade porque existe um buraco na lei que tem a ver com a tal plataforma, que é, no fundo, é uma espécie de LinkedIn. É uma rede, uma espécie de LinkedIn, neste caso será uma Uber, em que tem que se ter uma identificação própria para entrar na rede e depois tem que se fornecer a essa rede dados que são dados pessoais. Exemplo, os chamados cartões. O pagamento do serviço de táxi encapotado da Uber é feito apenas com base em cartões. Isso, como sabe, é ilegal. Porque na legislação do consumidor, qualquer serviço que seja prestado e tenha uma remuneração associada, tem de poder ser pago com numerário. Não pode ser pago apenas com cartões. E dentro desses cartões, o mais, digamos, singular desta atividade que a Uber está a exercer, é que não aceitam cartões de débito, só aceitam cartões de crédito. Portanto, o que deixa um bocado supor, não é? Pronto. Então, mas era assim.
Eu pedia que concluísse, Sr. Deputado, para chegarmos ao nosso tempo.
O que deixa de supor que os dados, o tratamento que a Uber, ou os postos de terminal que a Uber utiliza para o pagamento dos serviços que faz, exigem dados, nomeadamente, por exemplo, bancários, que provavelmente podem não estar de acordo com aquilo que está legislado sobre essa matéria. Portanto, são essas duas questões que eu chamo a atenção. Primeiro, se está informado que a atribuição das licenças não é uma prerrogativa de cada motorista, mas depende de uma decisão camarária da autarquia, e portanto, se depende de uma decisão camarária, a Uber, como outra empresa qualquer, dever-se-ia poder candidatar também a essas licenças, como outro motorista qualquer, ou seja, quem for, e por outro lado, que o pagamento ser restrito a cartões, isso é ilegal, não é possível, está a violar a lei. Portanto, vocês têm que arranjar uma maneira, se querem fazer um serviço de táxi, das pessoas poderem pagar com numerário.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputado Costa, quero usar a palavra também, faça por favor.
Muito rapidamente, não consegui ouvir a sua intervenção inicial, mas também já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já recebi o Diretor-Geral da Uber em Portugal, também já conheço as posições, até as anteriores audições de anteriores questões. Apenas para reforçar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria nada tem contra a inovação, como tem dito, é a favor da inovação no setor, mas também é a favor do cumprimento da lei e da legalidade. Por isso, passando esta questão, fazer aqui apenas duas ou três questões. Reforçar a questão da confidencialidade dos dados, porque é uma questão muito preocupante. Se existe ou não confidencialidade dos dados, se os dados podem ou não ser utilizados por terceiros, se os dados são ou não armazenados noutro tipo de base de dados, e toda a gente sabe que em Portugal existe uma legislação bem apertada sobre as bases de dados, tentar compreender como é que essa questão está a ser gerida. E depois, uma última pergunta, até porque o tempo também já não é muito, e sei que temos plenário às três, apenas dizer se, no atual contexto, se consideram justo que existam pessoas com direitos diferentes, porque é assim, falamos de inovação, falamos de tudo isso, mas a verdade é que a legislação em Portugal obriga alguém que queira ter um táxi, um conjunto de legislação e 300 horas de formação, e depois outros operadores não aplicam os mesmos critérios. Se isso é justo? E também dizer, obviamente, que da nossa parte estamos muito esperançados com o grupo de trabalho que o Governo, nomeadamente com o Ministério do Ambiente, criou sobre esta matéria, tenha conclusões para, do ponto de vista legislativo, conseguirmos chegar a conclusões de legislar o que tiver que ser legislar, punir o que deve ser punido e regulamentar o que deve ser regulamentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ribeiro tem a palavra, por favor, para responder.
Senhores deputados, muito obrigado pelas vossas observações e pelas vossas questões que procurarei nos próximos minutos responder. Foram levantados aqui vários temas, eu vou procurar dar resposta a todos eles. Se não fizer, peço já desculpa, mas estou completamente à disposição, dentro ou fora desta comissão, para o fazer naturalmente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, não deixaria de saudar a abertura que creio que foi transversal à inovação, que creio que é importante não só no que diz respeito à mobilidade, mas em todas as áreas de atividade, e esperamos que a mobilidade não seja vista como uma exceção. Em segundo lugar, foram levantados aqui alguns temas em relação ao quadro regulatório. Eu gostaria de deixar claro que todos os operadores e todos os parceiros da Uber em Portugal cumprem com todos os requisitos legais de acesso às suas atividades. E, portanto, o ordenamento jurídico português compreende hoje um conjunto de opções jurídicas e de possibilidades para a prestação de serviços de aluguer de veículo como motorista, são eles o táxi, por exemplo, ou o rent-a-car, e este tipo de serviços e estes operadores já atuavam e já operavam em Portugal antes da chegada da Uber ao mercado. O que a Uber veio fazer foi tornar a ligação entre estes operadores e entre os utilizadores mais eficiente, dando aos utilizadores acesso mais conveniente a viagens e dando a estes operadores acesso a importantes oportunidades económicas e de criação de emprego. No nosso entender, o facto de nós estarmos a tornar este pedido de viagens mais simples, mais conveniente, através de uma aplicação para telemóvel, não muda a natureza dos serviços prestados. Portanto, se estes serviços são prestados de acordo com a lei portuguesa, se todos os operadores são licenciados em Portugal por institutos portugueses para as atividades que desempenham, não creio que seja um telefone, uma aplicação, que venha a alterar a natureza dos serviços que estes operadores prestam. Relativamente ao tema dos dados e dos pagamentos, antes de aprofundar o tema, gostaria de deixar também clara a nossa visão de que a utilização da Uber é uma escolha. Portanto, uma pessoa que queira viajar na Uber escolhe viajar na Uber. Uma pessoa que queira criar uma conta de utilizador na Uber escolhe rever e aceitar os termos de utilização da Uber e, quando quer viajar, escolhe fazer um pedido de uma viagem Uber. E, portanto, a Uber funciona assim como um complemento das restantes opções e infraestruturas de transporte, incluindo opções de transporte público de passageiros, que estão e continuam disponíveis nas cidades portuguesas. Portanto, o registro na Uber, como dizia, pressupõe o registro e a aceitação por parte de todos os utilizadores, tal como sucede com qualquer outra plataforma. Se os senhores deputados forem reservar um hotel no Booking.com, também têm que pôr o cartão de crédito no Booking.com e escolhem fazê-lo. E escolhem colocar os vossos dados pessoais, como o vosso nome, o vosso número de telefone e o vosso e-mail, tal como acontece com a Uber. Portanto, a Uber, enquanto agente de intermediação eletrónica, não é diferente, neste sentido, de muitos outros agentes de intermediação eletrónica, como o Booking ou como o Rumbo para as viagens de avião. E, portanto, gostaria de deixar este tema também claro. A Uber opera enquanto uma empresa de intermediação, enquanto uma sociedade da informação ao abrigo da Diretiva Europeia 2000/31/CE da Comissão Europeia, transposta para o ordenamento jurídico português no Decreto-Lei 7/2014, de 7 de janeiro. E, portanto, a Uber, enquanto plataforma de tecnologia, enquanto agente de intermediação, opera no estrito cumprimento das regras comunitárias e das regras portuguesas. Isto pressupõe, naturalmente, o tratamento dos dados dos utilizadores, que são prestados voluntariamente e de acordo com a aceitação dos termos e condições do utilizador e que são tratados de acordo com uma política de dados. Uma política de dados muito, muito restrita e muito severa da Comissão Europeia e, naturalmente, são guardados em total confidencialidade e não são utilizados em demais bases de dados nem para nenhum outro tipo de utilização, tal como, de resto, está expresso nos termos de utilização que os utilizadores aceitam quando se registram na aplicação. Portanto, quanto a isto, gostaria de desmistificar este tema e deixar claro que, em primeiro lugar, os dados são prestados voluntariamente e, em segundo lugar, são usados estritamente para o propósito com o qual foram fornecidos, que é o pedido de viagens nas cidades onde a Uber está presente. O serviço prestado em toda a União Europeia é prestado pela Uber BV, portanto a base e os dados são todos mantidos de acordo com as leis europeias e são sediados na Holanda. Portanto, no que diz respeito ao pagamento, enfim, os operadores de mobilidade com os quais a Uber trabalha, que prestam efetivamente um serviço de aluguer de veículo como motorista ou de transporte, podem aceitar e podem prestar serviços através da Uber, podem prestá-los fora da Uber, podem aceitar cartões de pagamento, podem aceitar numerário. A Uber, enquanto plataforma, intermedia um serviço eletrónico, que é pago através de cartão, tal como com o Booking, que também paga através da aplicação do Booking com cartão, naturalmente. Deixar também claro que a Uber aceita cartões de crédito, cartões de débito, aceita PayPal e em vários mercados aceita também o pagamento em dinheiro. De resto, obviamente que a utilização e os termos de utilização da Uber são mais uma vez consentidos pelo utilizador quando se registra na aplicação e quando pede uma viagem. Gostava também de deixar claro que o tema, que o artigo que o Sr. Deputado Bruno Dias focou da carga da bateria é um artigo interessante, eu também tive a oportunidade de ler, porque é um artigo também extremamente especulativo e que, na verdade, não resulta de uma entrevista de um responsável europeu da Uber, e queria deixar claro também que a carga da bateria não é de todo utilizada no cálculo das tarifas. Portanto, o cálculo das tarifas é uma tarifa base que pode variar e pode subir em momentos em que há elevada procura para garantir que os utilizadores têm acesso a uma viagem quando mais precisam. Ao haver esta subida de preços nestes momentos de grande procura, como por exemplo um grande evento desportivo, acontecem duas coisas. Os utilizadores que realmente necessitam daquela viagem irão pedir a viagem e os motoristas têm um estímulo e um incentivo para se ligarem e para prestarem serviços de transporte àquela hora e naquele local. Diria também de resto que este tipo de preços dinâmicos são preços que são utilizados de forma mais ou menos rudimentar em muitas outras indústrias. Os táxis têm preços diferentes de dia ou de noite e outras plataformas eletrónicas ou companhias de aviação também têm preços diferentes consoante a disponibilidade de assentos no avião ou a disponibilidade de quartos no hotel. Portanto, é uma prática perfeitamente comum e habitual. Tem sim, portanto, se um avião... Posso... Pronto, é um ótimo ponto que faz e aproveito para dizer que o serviço que a Uber presta, primeiro é um serviço de intermediação eletrónica, mas o serviço prestado pelos operadores parceiros da Uber não é um serviço de táxi, é um serviço de mobilidade. Portanto, não é um serviço de táxi na medida em que um táxi pressupõe um conjunto de casos de uso e um conjunto de regras. Portanto, os operadores da Uber e os pedidos de viagens feitos com a Uber não são feitos com chamada na rua, que é uma utilização exclusiva dos táxis. Não são feitos com uma chamada na praça de táxis, que é um serviço também exclusivo dos táxis. Os preços não são calculados por taxímetros, que é exclusivo dos táxis. E os serviços não são, em muitos casos, prestados por táxis, são prestados por operadores de mobilidade que podem ou não ser táxis e que já operavam em Portugal antes da chegada da Uber ao mercado. Portanto, queria deixar aqui claro que todos os parceiros que operam com a Uber em Portugal podem praticar preços que não são preços regulados de acordo com o ordenamento jurídico português de hoje. Gostava também de focar aqui o tema da... Porquê é que a Uber não utiliza táxis? E, portanto, é a questão que, no fundo, está subjacente, a algumas das observações que foram feitas. E eu acho que a pergunta que realmente deve ser feita é porquê é que a mobilidade nas cidades em veículos ligeiros deve ser um direito exclusivo dos táxis? Porque há serviços diferentes. A lei do táxi foi criada, naturalmente, com boas intenções e foi criada de forma bastante adequada ao momento da sua criação. Em Portugal, por exemplo, a lei do táxi hoje tem as suas bases regulatórias e a sua fundação datada da década de 40. E nesta altura, por exemplo, se eu quisesse sair de casa e ir ao aeroporto, a forma de me deslocar poderia ser de táxi, poderia sair de casa, procurar um táxi na rua, ou ir a uma praça de táxi e chamar um táxi, contratar um serviço de táxi para me levar ao aeroporto. E neste caso, naturalmente, que era necessário o cumprimento de um conjunto de regras. É importante que os carros fossem caracterizados. Para que eu vá à rua chamar um táxi, preciso de conseguir identificar aquele carro. E, portanto, como é óbvio, quando não haviam outros casos de uso e outras possibilidades de chamada, era importante que os táxis fossem caracterizados. Em segundo lugar, era importante também que os preços fossem tabelados. Portanto, quando eu chamava um táxi na rua, necessitava de prever e ter uma ideia de quanto é que aquele carro me ia cobrar para me levar ao meu destino. E, por fim, até a própria limitação ao número de carros faz sentido e fazia sentido porque, de facto, as infraestruturas que suportam os táxis, as praças de táxis, são finitas e, portanto, têm que conter no espaço existente os táxis que existem nas respectivas autarquias. No entanto, eu não gostava de passar sem dar um exemplo de como a democratização do telefone, por exemplo, no Reino Unido, nos anos 70, introduziu aqui a possibilidade de novos serviços. E, portanto, em 1975 foi criado no Reino Unido o serviço de aluguer de veículo como turista, foi criada esta figura jurídica, e, portanto, eu, se quisesse ir para o aeroporto, tinha duas hipóteses. Ou chamava um táxi da mesma forma como antes, ou abria as páginas amarelas, pegava no telefone e contactava um prestador de serviço. E aqui, de repente, eu deixei de precisar que os carros fossem caracterizados. Porquê? Porque eu sei que, à partida, qual é o carro que me vai buscar. Deixei de precisar que o preço fosse tabelado. Aliás, o preço passou a ser um fator de diferenciação. Se eu ligasse a 3 ou 4 operadores, eles provavelmente iriam praticar preços diferentes e poderia ser uma função da minha, ou um fator importante na minha escolha. E o número de carros a circular na rua também deixou de ser um fator tão importante porque os carros passaram, por definição, só a circular quando estavam ao serviço e quando iam transportar pessoas. E, portanto, eu gostaria de deixar claro a nossa visão de que o smartphone acaba por ser mais uma etapa nesta evolução da mobilidade. Tal como o telefone foi nos anos 70 no Reino Unido, o smartphone acaba por ser nos dias de hoje. E, portanto, é importante que haja diversidade e é importante que os serviços inovadores possam trazer benefícios também à mobilidade e que não fiquemos presos a serviços anteriores, que são extremamente úteis e fazem todo o sentido na sociedade hoje em dia, mas que haja também espaço para novos serviços e que, para que a tecnologia possa melhorar a mobilidade nas cidades.
Pode ser, senhor. Sr. Deputado, faça o favor. Mas ligava o microfone, talvez seja...
Eu peço desculpa, não é para colocar nenhuma questão nova, era para pedir que voltasse à questão da carga da bateria como elemento que pode ser utilizado, mas nesse caso, para quê?
Claro, muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Tanto quanto eu saiba, a carga da bateria não é de todo utilizada. Portanto, no meu melhor conhecimento, a carga da bateria não é um fator que seja utilizado em qualquer momento na prestação de serviço.
Está esclarecido, Sr. Deputado? Muito bem. Resta-me só lhe agradecer a presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado.
Parlamento. Muito obrigado. Pedi uma companhia só para... Srs. Deputados, se me permitem, só para finalizarmos, vamos dar por finalizar todas as audições que tínhamos planeado, se concordam. Já me sinto confortável para fazer o relatório e depois entregar-vos-ei, naturalmente, para a vossa avaliação. Só uma questão que eu vos colocava, que, por causa mesmo do relatório, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista também concordam ou entusiasmam-se com o grupo que foi criado pelo Governo, pelo Ministério do Ambiente? Só para...
Sim, sim.
Já pode ser acompanhado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Adeus. Obrigado. Obrigado.